UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo aqui no UOL. Hoje, depois de uma vitória que eu me arrisco a dizer que classificou o Flamengo para a final da Copa do Brasil. 3-1, é muito difícil que o São Paulo consiga reverter no Maracanã. Impossível, claro que não é. Os rubro-negros mais pessimistas vão lembrar do América do México, que também chegou no Maracanã, precisando ganhar por 3 gols de diferença, e o Cabanhas promoveu aquele famoso cabanhaço, e o Flamengo foi eliminado, perdendo por 3-0. Acho muito difícil que o São Paulo consiga repetir tal feito. Agora, o jogo de hoje merece uma análise bem criteriosa. O Flamengo não jogou bem hoje não, hein? São Paulo, na minha opinião, jogou melhor do que o Flamengo. São Paulo, houve determinados momentos da partida que só o São Paulo jogava. Acho que o Rogério Ceni armou bem o time do São Paulo, chegou a sufocar o Flamengo, tanto no primeiro tempo como no segundo, mas simplesmente aquela freguesia que a gente já conhece acabou funcionando no final. A qualidade dos jogadores do Flamengo faz muita diferença, né? O Everton Ribeiro fez uma partida hoje espetacular. Há muito tempo que eu não vejo o Everton Ribeiro jogar tão bem assim, tanto na armação, nos passos que deu e tudo, como na denodo dele na marcação, impressionante, se empregou na marcação como poucos jogadores. E aí, na base de algumas atuações individuais muito boas, eu citaria o Santos, goleiro, que fez 2 defesas monstruosas, numa delas depois a bola ainda até bateu na trave, mas porque o Santos espalmou. O Thiago Maia, que fez um partidaço. Felipe Luiz jogou muito. Everton Ribeiro. E alguns outros, Arrascaeta meio apagado, Gabigol perdendo novamente um gol inacreditável, era o gol que praticamente liquidava a parada ali, se faz 2-0 no iníciozinho do segundo tempo, mas depois se recuperando um pouco ao fazer o segundo gol num rebote, né, de um chute do Everton Ribeiro. Enfim, na base da categoria individual dos jogadores do Flamengo, acabou o rubro-negro conseguindo uma vitória que eu insisto, não sei se é a opinião do meu querido André Rocha, a quem eu já vou passar a bola, se a vaga está garantida. Eu acho que está praticamente garantida, mas o jogo foi um sufoco, não achou não, André? Boa noite.
Boa noite, Renato, boa noite a todos. O Flamengo teve mais sorte que juízo, né? Sorte e talento, né? Do que juízo e organização, né? Eu acho que é um jogo que deixa muitas lições para o Flamengo, né? Muita dificuldade para marcar pelos lados do campo. O Ceni fez todo o jogo por ali, principalmente no segundo tempo, ali pela esquerda com o Elton, mas no primeiro tempo também ali com o Reinaldo, com o Patrick, para cima do Rodinei. E o Dorival tentou consertar, invertendo o Everton Ribeiro com o João Gomes fechando mais do lado direito. Mas foi difícil, o adversário ficar invertendo bola, esse esquema que é mais por dentro, né? Quer dizer, você tem 3 jogadores no meio por dentro, 1 meia por dentro, 2 atacantes por dentro, não tem ninguém aberto, né? E até quando ele fez a substituição no segundo tempo, que ele abriu o Vitor Hugo pela direita e o Cebolinha para a esquerda para ajudar na marcação, continuou tendo dificuldade, porque o Rodinei, defensivamente, ele é muito fraco, né? E o Léo Pereira alternou hoje, pataquada, com boas jogadas e tal, o Felipe Luiz salvou algumas, o Fabrício Bruno também, e o Santos, né? Mas eu acho que fica de lição para o Flamengo, eu acho que tem que comemorar a vitória, eu também acho que a vaga está muito bem encaminhada, não consigo ver o São Paulo com força no Maracanã para reagir, né? O São Paulo tem sido forte no Morumbi, mas como visitante normalmente cede, né? Até quando se classificou com o Palmeiras, perdeu fora de casa, contra o Ceará, perdeu fora de casa, então tem sido assim, né? Contra o América estava ganhando de 2-0, empatou. Então eu acho muito difícil mesmo, o Flamengo está com a vaga muito bem encaminhada para a final, mas eu acho que o Flamengo tem que pensar lá na frente, né? Muito provavelmente no que é a grande prioridade do Flamengo, que é o jogo na final da Libertadores, muito provavelmente contra o Palmeiras, né? Agora, contra o Vélez, se jogar assim, também vai ter trabalho, porque também é o time chato, também joga pelos lados do campo. Então, acho que o Dorival tem que pegar esse jogo, valeu pelo resultado, né? De repente, até pode dosar um pouco no jogo do Maracanã, começar com um time misto e tal, deixar descansar uns poucos titulares, de repente faz e bota num jogo do Brasileiro. E ficou meio que... Quer dizer, o jogo foi duro pra caramba, né? E o Flamengo decidiu no talento e na qualidade dos seus titulares, né? O que prova que se o time entrasse quebrado, morto ou com o time reserva hoje contra esse São Paulo aí, não ia ser os 2-0 do Morumbi do jogo do Brasileiro, não. O Flamengo ia sofrer, o que mostra que o Dorival acabou acertando na estratégia do que ele fez. Porque ele está mais perto do título, ele prioriza, porque ele está mais distante. Aí, meu amigo, fica na conta do seu Paulo Souza e principalmente da diretoria do Flamengo.
Eu acho que... Eu não vi tanto perigo pelas pontas, não. Eu vi perigo em cima do Rodinei. O Rodinei hoje foi uma avenida, né? Tudo bem, o São Paulo... até porque o Rogério Ceni conhece muito bem o Flamengo e conhece muito bem o Rodinei, o São Paulo fez uma estratégia de forçar sempre 2-3 em 1 ali com o Reinaldo, com o Patrick que fez um partidaço, e com outros jogadores que caíam ali sempre para fazer uma ciranda em cima do Rodinei, e criaram muitas jogadas perigosas. O gol sai até de uma jogada pela direita, mas 90% das ações ofensivas do São Paulo, do Ceni, da estratégia do Ceni, foram em cima do Rodinei. Agora, esbarraram em algumas atuações individuais soberbas do Flamengo, né? Santos, acima de tudo, Thiago Maia, Felipe Luiz, o Fabrício Bruno, quando entrou muito bem também. O Léo Pereira, como você bem disse, alternou, né? Houve momentos de carruagem, houve momentos de abóbora, mas eu acho que o Flamengo precisa melhorar alguns jogadores individuais. O Arrascaeta não fez uma grande partida. O Gabigol longe de fazer uma grande partida. Nem o Pedro hoje conseguiu, por exemplo, fazer aquela referência de bola quebrada lá na frente. Não sei se o Rogério Ceni dobrou a marcação, mas o fato é que ele praticamente não ganhou nenhuma daquelas bolas que foram quebradas na cabeça dele, né? Ele praticamente foi batido ali. E tirando aquela jogada em que ele empurra para o Gabriel e diz: Gabriel, faz e me abraça, né? Que o Gabigol chuta nas nuvens... O Pedro também teve uma atuação apagada. Mas, de qualquer maneira, eu acho o seguinte, muito mérito do São Paulo. Eu acho que hoje não dá para dizer que o São Paulo jogou mal. O São Paulo sai derrotado de 3-1, uma derrota amarga para a Burra, praticamente o elimina. Mas, olha, para mim foi uma das melhores partidas do São Paulo nos últimos tempos. Conseguiu neutralizar muito o Flamengo. Agora, tá um negócio, a diferença de qualidade de um elenco para o outro é realmente muito grande. E... uma coisa importante de ressaltar, né? Estreou o Cebolinha, finalmente estreou o Cebolinha, que entrou meio perdido, tá? No lance do gol, inclusive ele não marca o atacante do São Paulo, a bola ainda desvia no Vidal, tá? E acaba entrando, mas no final do jogo, com 2-1, naquele momento que bom, agora o São Paulo vai pressionar até a morte, vai para tentar chegar ao empate, o Cebolinha consegue arrancar um chutaço lá na entrada da área, faz o terceiro gol, tira a camisa como se fosse assim, sai zica, tomara que tenha saído a zica mesmo, porque o Cebolinha é a contratação mais importante da janela, né? A mais cara, o maior investimento, e até agora não estava fazendo nada, né? Já tinha gente querendo compará-lo ao Luan do próprio Grêmio também, que também foi brilhante no Grêmio, e depois que saiu do Grêmio não conseguiu fazer mais nada. Você acha que o jogo com o Botafogo, por causa dessa vantagem... Agora, se bem que é o seguinte, hein? Peraí, vamos...
Não, agora
a vantagem é só daqui a 15 dias. É daqui a 15 dias. Eu acho que contra o Botafogo vai o Menguinho mesmo. Não consigo imaginar o Dorival
botando o titular. Muito provavelmente com as estreias, nem que seja entrando no jogo...
Do Pulgar e do Varela.
Nem que seja entrando no segundo tempo e tal, aquela coisa. Né, o Dorival respeita um pouco as hierarquias, né? Então é bem possível que o Mateuzinho comece jogando, um Diego comece jogando, e aí o Pulga, né? Pulgar ou Pulgar, né? A gente vai ficar nessa dúvida aí. Tem gente que fala Pulga, tem gente que fala Pulgar. Ele provavelmente deve entrar no segundo tempo, né? E vai ser o. É. o segundo time, porque agora é Libertadores, né? E é um jogo duro, viu? Vai ser um jogo bem duro. Bem duro, bem difícil. Lá na Argentina. Aí cabe ao Flamengo fazer o que ele fez agora na Copa do Brasil, de construir uma vantagem. Né? O Cebolinha foi importante realmente porque ele estava... Ele estava perdido no jogo. Ele tentava voltar para fechar o lado, mas ele não fechava o lado, ele voltava por dentro, acabava não marcando ninguém. Ele não volta, o Rafinha estava atacando por dentro e o Igor Vinícius bem aberto. Né? Aí ele não sabia se ele ficava no Rafinha, se ele abria para pegar o Igor Vinícius, ele estava perdido no jogo. Mas aí o Arrascaeta, né, tira da cartola uma jogada, acha um espaço onde não tinha e consegue largar ele numa situação em que ele foi aí sim muito feliz, né? Porque ele sempre, aí ele fez uma coisa que o Gabigol poderia observar. Que o Cebolinha é característica dele, corta para dentro e dá aquele chute de chapa. Metendo efeito lá no canto esquerdo do goleiro. Ele não, ele cortou para dentro e bateu seco no canto direito, o Jandrei não teve nem o que fazer. Né? Ele já estava dando um passo para tentar pegar a bola com efeito no outro canto e tomou uma pancada no canto aqui e aí não teve o que fazer. Né? Então ele foi feliz, foi inteligente, foi, enfim. Foi o Cebolinha que o Flamengo espera, né? E é a solução. É a solução para jogos assim, no segundo tempo, para abrir o jogo, para voltar, ajudar na marcação e ser uma válvula de escape em contra-ataque. Hoje ele conseguiu ser nesse momento. Não estava conseguindo, mas conseguiu ser nesse momento.
É isso mesmo. Ô, André, lê esse superchat aí que para mim está coberto aqui, por favor.
É do André Paulista. Mengão nota 5 hoje. Flamengo e Corinthians na final da Copa do Brasil. Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores. Mengão, Carrasco dos Paulistas. Vamos ver, né?
Vamos ver.
Tem o Vélez primeiro na Libertadores. Na Copa do Brasil, beleza, quer considerar assim, que já está classificado. Realmente, assim, sem desmerecer o São Paulo, se não jogar, se der mole, vai ter outro maracanazo. Mas o Flamengo não tem dado esse tipo de mole ultimamente, essa geração não tem dado esse tipo de mole, né? Quando abre essa vantagem assim, teve os 3-0 lá do Atlético Paranaense, mas aí é outro contexto, né? Era outro contexto, aquela zona do Renato Gaúcho não é a realidade de hoje. Com 3-1, moral e tal, se jogar sério, vai se classificar, talvez não precise nem escalar todos os titulares, né? E na outra semifinal, realmente o Fluminense deu mole, e a gente não está aqui para falar do Fluminense, mas para mim o Fluminense deu muito mole. Era um jogo para 3-1, 4-1 e termina 2-2, tomando um golzinho no final de bobeira. E realmente o Corinthians lá em Itaquera, eu acho que vai ficar complicado para o Fluminense. E aí é uma final Flamengo-Corinthians, mas aí é outra coisa, hein? Aí vai depender de qual vai ser o mando de campo, aonde vai ser essa decisão. Né? E o Corinthians vai vir engasgado com o Flamengo, totalmente concentrado nessa final de Copa do Brasil. Deu algum trabalho o Flamengo lá na Libertadores, então é outra realidade, é outro jogo. E Flamengo e Palmeiras nem se fala. Palmeiras pegando o Flamengo assim, todo aberto pelas laterais, o Dorival tem que tomar providência em relação a isso, porque aí é brincadeira, né?
Mas olha só, primeiro é o seguinte, concordo integralmente quando você diz que o Fluminense deu mole. Mas para mim não está garantido que vai ser Flamengo e Corinthians, não. Eu, se tivesse que apostar, não, ainda apostaria no Fla-Flu. Porque eu vou dizer uma coisa, esse time do Corinthians não jogou bolhufas hoje. O Fluminense é que fez 2-1, podia ter feito 3-4. Itaquera, o Flamengo foi lá e espancou o Corinthians, pô. Entendeu?
O Flamengo.
Pois é, mas
e foi no primeiro jogo.
Mas eu acho com toda sinceridade que o
valendo a vaga, olha, acho difícil, mas enfim, não importa, quem vier para o Flamengo confirmando a classificação, quem vier vai ser duro. Se o Fluminense conseguir uma vitória lá em Itaquera, vai chegar grandão para decidir com o Flamengo também. Então não tem é final, né,
Final eu acho grande. O Fluminense mais difícil do que o Flamengo na final, para o Flamengo na final. Eu prefiro o Corinthians ao Fluminense. Porque o Fluminense é um time que, nos últimos anos, tem conseguido resultados contra o Flamengo, mesmo sem jogar bem. Entendeu? E esse time do Diniz está jogando bem. Então, eu acho que é um jogo mais parelho, o Fla-Flu, do que o Flamengo e o Corinthians. Apesar, o Corinthians, Libertadores, final de Copa do Brasil, patati, patatá, mas eu acho o Flamengo muito melhor do que o Corinthians. E é melhor do que o Fluminense também, mas acho que o Fluminense é um adversário um pouco mais perigoso. O André, o que você...
Mas em Itaquera, pressão da torcida do Corinthians, eu não sei se esse time do Fluminense segura, não. Mas vamos ver.
Vamos ver.
Tem agora, muito tempo ainda.
Tem 15 dias ainda pela frente aí para a gente tentar tirar a dúvida de como é que vai ser esse jogo, né? Mas o que você destaca mais no jogo de hoje? Você já criticou bastante a questão das laterais. Eu até discordo um pouco de você. Eu acho que a lateral direita estava uma avenida. A esquerda não achei, não. A esquerda, achei que o Felipe Luiz foi muito bem hoje, fez um partidaço, jogou por ele e pelo Léo Pereira, quando o Léo Pereira deu uma vacilada, e não vi grandes ações ali pela direita, não. Agora,
Mas tinha jogada que não era exatamente em cima do Felipe Luiz. A bola vinha invertida, aí pegava o Igor Vinícius, o Felipe Luiz estava com a linha da defesa acompanhando. Não era ele que ia sair, que tinha que sair ali. Era ou o João Gomes, quem tivesse ali tinha que sair no ala ou no Rafinha para pegar a bola. E aí saiu o cruzamento. Isso quando eu falo que é lateral, lá no lado esquerdo, não. Eram dois, três em cima do Rodinei, tocava, fazia ultrapassagem, cruzava. Mas muitas vezes trazia o Flamengo todo para o lado esquerdo e virava para o Igor Vinícius do lado direito. E aí não tinha nada a ver com o Felipe Luiz estava lá no meio. Aí a bola vinha para o Igor Vinícius e o Igor Vinícius cruzava na área. É isso que eu digo que é o problema, entendeu? É ajustar essa marcação de uma forma em que isso não aconteça com tanta frequência. Alguém tem que voltar ali compondo aquele lado esquerdo.
É o João Gomes. Quem volta compondo ali é o João Gomes, né? O João Gomes cuida do lado esquerdo da defesa e o Thiago Maia cuida do lado direito. Sendo que, do lado direito... você tem também o Everton Ribeiro marcando muito, né? O Everton Ribeiro marca uma barbaridade. Ele hoje foi... Olha, fiquei impressionado com a atuação do Everton Ribeiro, sabe? O quanto ele correu, o quanto ele brigou, o quanto ele desarmou, o quanto nas poucas bolas que sobraram ele conseguiu criar coisas perigosas para o Flamengo. Fiquei realmente encantado. Para mim, o Everton Ribeiro é o craque do jogo. Mas...
Passe pro João Gomes. Falou sobre o que me chamou a atenção, rapidinho, só para aproveitar o gancho.
Diga.
A jogada do primeiro gol me chamou muita atenção. O Everton Ribeiro saindo pelo lado esquerdo, tudo bem que foi uma bola de cruzamento, o Santos pega, sai com o Felipe Luiz e o Everton Ribeiro, mas essa jogada é muito importante. O Flamengo precisa muito disso, que é a inversão entre os jogadores. Tipo assim, é o Thiago Maia, o Everton Ribeiro pela direita e o João Gomes pela esquerda. Mas em algum momento isso pode inverter. O Gabigol fica mais pela direita e o Pedro mais pela esquerda na dupla de ataque. Isso também pode se inverter. E o Arrascaeta circula por todo o ataque dando opção. E eu achei aquela jogada do Everton Ribeiro pela esquerda, invertendo para o João Gomes aparecer na área pela direita e fazer o gol, uma jogada assim, que o Flamengo precisa fazer mais vezes justamente para conseguir o que conseguiu no jogo, que foi surpreender a marcação do São Paulo. O Everton Ribeiro olha para a área, vai todo mundo em cima. Primeiro que ninguém do São Paulo vai no Everton Ribeiro nem no Felipe Luiz, vai todo mundo correndo para a área. Na hora que o Everton Ribeiro faz a menção de cruzar, vai todo mundo no Pedro. E o Everton Ribeiro mete atrás do Pedro para o João Gomes fazer o gol. É esse tipo de jogada de efeito surpresa que é interessante para o Flamengo nesse esquema que é um pouco mais solto, de muita mobilidade. Criar situações de surpresa para o adversário, não deixar a coisa muito engessadinha que facilite a marcação.
Essa jogada me chamou a atenção uma outra coisa. A inteligência do Felipe Luiz e a falta de noção do Gabigol. Porque essa jogada começa com o Felipe Luiz já pronto para fazer o passo para o ataque. Só que o Gabigol fica claramente impedido. O Gabigol avança dois passos em relação à linha de zaga do São Paulo. Não é possível que ele não perceba isso. Aí o que acontece? Aí o Felipe Luiz segura, aí a inteligência do Felipe Luiz, né? Porque muito lateral ali, afobado, ia meter no Gabigol e dane-se, entendeu? Ia ser impedimento. Ele segura a bola, aí o Everton Ribeiro chega, ele toca para o Everton Ribeiro e o resto é exatamente o que você falou. Vai todo mundo no Pedro e o Everton Ribeiro mete a bola lá do outro lado e o João Gomes, muito bem a conclusão do João Gomes, né? Tirou, literalmente tirou do Jandrey, né? e voltou a fazer gol. O João Gomes há um tempão não fazia gol. É, mas, enfim, uma outra coisa que eu acho legal, quer dizer, da gente ressaltar é o seguinte, né? Uma das características dos grandes times campeões é ganhar justamente quando ele não joga tão bem. Isso é histórico. Isso aí, quem está no futebol há muito tempo está careca de ver. É o próprio Palmeiras, nós estamos vendo isso recentemente. Palmeiras, vários jogos contra o Corinthians, o Palmeiras foi muito pior do que o Corinthians. E foi lá e arrancou um golzinho contra e ganhou. O Flamengo hoje, ao meu modo de ver, em termos de rendimento dentro do jogo, ele foi inferior ao São Paulo. Eu acho que o São Paulo conseguiu ser superior ao Flamengo em termos de domínio do jogo, de criar mais chances. A gente vai botar agora na volta do intervalo, vamos botar aqui as estatísticas, você vai ver que coisa inacreditável a diferença de finalizações. E finalizações certas. Mas é tal negócio, é o que eu digo, é o time campeão, é aquele time que está com o cheiro da taça. Acho isso bem interessante para a torcida do Flamengo pensar nisso. Gente, nós estamos com 20 minutos, vamos então para o nosso primeiro intervalo. Olha o like, galera, senta o dedo no like aí. Audiência espetacular, digna da vaga confirmada hoje praticamente, mas o like pode melhorar. Não sai daí não, voltamos já já.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Cartão vermelho, se você não vê ainda, garanto que você vai gostar de ver. Três craques, né? Agora, olha aqui, vamos botar. Amir, bota aí na tela as estatísticas para a gente ver. Olha só. Ah, esse negócio da posse de bola, até eu queria ressaltar uma coisa que eu tinha me esquecido. Depois do primeiro tempo, quando o São Paulo pressiona, há um momento em que o Flamengo pega e bota a bola no chão, consegue botar a bola no chão. E começa a tocar, até sem muita preocupação ofensiva, mas ele esfria o jogo. Achei ali que o Flamengo foi perfeito, entendeu? Ele deu uma esfriada no jogo ali, nos 15 minutos finais do primeiro tempo, perfeito. Depois, no segundo, o São Paulo voltou de novo a pressionar, mas naquele momento foi fundamental. Acho que isso, inclusive, deve-se esse 52%, um pouquinho mais de posse de bola do Flamengo. Agora, olha esse detalhe, André, finalizações, 26 do São Paulo e 7 do Flamengo. 5 do São Paulo certas, 4 do Flamengo certas, 3 gols. Hoje o Flamengo, tirando aquele lance do Gabigol, que o Pedro deu para ele, hoje o Flamengo acertou as finalizações. Isso é raro nesse time do Flamengo. Ter um índice de acerto de gol em finalização certa tão bom. 4 finalizações certas, 3 gols. Isso é muito raro. Precisão dos passes, o Flamengo voltou a ter uma precisão dos passes boa, né? 88%, desarmes foi igual, faltas cometidas no São Paulo fez até mais falta do que o Flamengo, e escanteios, olha só, cara, 17 do São Paulo e só 2 do Flamengo. Isso mostra o tamanho da pressão.
Muita jogada pelo lado, né?
É verdade. Muita jogada que acabou tendo que ser cortada para escanteio, né? Então, mas é um quadro legal para a gente entender o jogo, né? Eu acho que o quadro explica muito bem como é que foi a partida, o balanço da partida, né? Mas a eficiência do Flamengo hoje nas finalizações fez toda a diferença. Obrigado, Ana.
Mas esse número de 26 finalizações cedidas, mesmo que não tenha sido todas dentro da área, com enorme perigo, obrigando milagres do Santos, é algo que o Flamengo tem que olhar com carinho. Não pode permitir tanto assim, porque se o adversário tiver num dia feliz, aí vai ficar complicado.
Até porque não é normal nesse time do Flamengo. Desde que o Dorival assumiu, ceder tantas finalizações assim não é normal. Pelo contrário, esse time do Flamengo vinha se caracterizando por ceder poucas possibilidades de finalização para o adversário. E hoje não, hoje desbalanceou legal. Mas vamos ver os gols, nós temos os gols aí. Bota os gols na tela então, para a gente ver e comentar. Olha só, olha lá, o Felipe Luiz vê, olha o quanto o Gabigol estava impedido, gente. Ele aí espera, mete para o Everton Ribeiro, que realmente faz muito bem essa passagem de bola.
Foi um passo espetacular, né?
Espetacular. Realmente um lançamento preciso.
E o João Gomes preciso, né?
João Gomes,
João
muito
Gomes
consciente, né?
Também.
É verdade.
É,
é
colocou
verdade.
A força. Garotada tá bem de cabeça, hein? Vitor Hugo no domingo e hoje.
É verdade, é verdade.
João Gomes, preciso.
Linda cabeçada. Linda cabeçada do João Gomes. Consciente.
João Gomes vai bem contra o São Paulo, né?
É, também, também. Agora vamos ver o segundo gol. Olha lá, o Rodinei, não gostei muito do Rodinei hoje, não. Mas, enfim, aí a jogada começa com a Arrascaeta, né? O Jandrei espalma. Olha o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro ia fazer o gol, mas o Jandrei bate roupa. Não é que ele bate roupa, coitado. Ele espalma, né? Mas aí cai no pé do Gabigol. E o Gabigol...
Mais uma vez o Everton Ribeiro aparecendo pela esquerda, né? Mais uma vez
exatamente.
O Everton Ribeiro aparecendo pela esquerda, né?
É verdade, exatamente, como você ressaltou. E o Gabigol estava para ser substituído.
Sim.
O Dorival já tinha decidido botar o Cebolinha no lugar dele. Aí ele vai e faz o gol.
O Gabigol não jogou nada, saindo, né?
Não jogou.
Não jogou, nada. Ele fez esse gol aí. Perdeu aquele gol inacreditável. Errou a maior parte do que tentou. Mas fez esse gol aí importante pra caramba.
É. Agora olha só o Cebolinha, como é que tá completamente perdido nesse lance, o André, olha lá, olha lá, olha lá. Parece uma barata tonta ali na frente, rapaz. E a bola ainda desvia.
Então, gol é exatamente aquilo que eu falei. A jogada toda concentrada pela esquerda, vira para a direita. Felipe Luiz não tem nada a ver ali, porque o. Olha lá, ó, ó, olha quanto jogador de São Paulo pela esquerda. Aí a jogada sai, cruzamento. O Felipe Luiz está fechando o meio. Aí vem pro Igor Vinícius. Aí o Everton Cebolinha, não, na verdade não era ele que tinha que estar marcando o Rodrigo Nestor. O Everton Cebolinha tinha que estar aqui com o Rafinha e o Vidal entrou muito na área e permitiu o chute. O mesmo erro que o Thiago Maia cometeu no domingo com o Rafael Veiga.
Uhum.
E aí o terceiro gol, jogada do Arrascaeta.
E a bomba do Cebolinha... que fica maluco, que finalmente estreou no Flamengo. E olha, o elenco todo vai lá comemorar com ele. E realmente, esse 3-1 é o que... Porque 2-0, para mim, já era vaga garantida também. Mas o 3-1, como não tem mais gol fora de casa, é igual ao 2-0, né? E é o que eu digo, tá realmente com a vaga na mão. Só uma grande zebra para tirar. Essa vaga do Flamengo na final da Copa do Brasil. Agora, eu achei que o Vidal não entrou muito bem hoje, não, André. Você gostou? Achei o Vidal meio perdido.
Não,
hoje.
E eu acho que ficou bem claro que o João Gomes, o meio-campo, é Thiago Maia. Não sei que o Pulga tome a vaga do Thiago Maia, mas hoje é difícil você imaginar isso, porque o Thiago Maia tá muito bem ali se multiplicando em coberturas e tal. E o João Gomes é titular com o Everton Ribeiro, não tem discussão em relação a isso. Até ficou uma dúvida, né? Se de repente, pelo fato do João Gomes ter jogado, na Arena da Baixada e também no Allianz Parque, se de repente o Vidal ia virar titular e tal, mas não tem a mínima condição, porque o Vidal
não tem condição.
Ele é um jogador de bom passe, de visão de jogo, de liderança e tal, mas ele não dá a intensidade, ele não marca com tanta vontade. Teve um lance aí que fizeram um recorte no jogo contra o Atlético Paranaense, que ele sai, que ele dá um pique e consegue desarmar o jogador do Atlético limpinho e tal. Isso é inteligência, é a qualidade dele, mas não é a característica dele. E aí hoje a coisa foi difícil, porque o São Paulo pressionando com muito volume ali, e ele tentando roubar a bola, e o time não conseguindo parar o jogo para trocar passes, nem sair rápido em contra-ataque, então ele ficou só tendo que marcar, e aí ele sofreu como no lance do gol, né? Deixou aquele espação todo ali pro... Tava muito afundado a ponto da gente... Ele tava tão atrás... Que ficou a impressão de que era tudo bem, o Cebolinha poderia ir no lance porque a marcação estava desorganizada, o jogador tem que tentar compensar aquilo de alguma forma, ele pode ter até falhado. Mas aquele rebote ali com o Rodrigo Nestor, quem devia estar com ele era o Vidal. E o Vidal estava lá dentro da área, justamente porque ele procura compensar com posicionamento, mas nem sempre. Tem que ter a saúde do João Gomes mesmo. De às vezes estar mal posicionado, mas aí na hora que o cara ajeita para chutar, ele vem com tudo e bloqueia, porque é muita saúde, é muito pulmão, é muita força. E o Flamengo precisa muito dele.
Precisa. E eu acho que ele só saiu hoje porque ele jogou os dois últimos jogos inteiros, né?
Exatamente.
Ele foi dos poucos que jogaram os dois últimos jogos inteiros. Olha aqui o Marcelo Ferrão. Dorival disse na coletiva que o time se portou muito bem na defesa. Eu vi algumas atuações individuais na defesa boas, mas com o número de chances que o Flamengo cedeu ao São Paulo, nós estávamos já conversando há pouco sobre isso com as estatísticas, eu acho que foi uma das piores partidas da defesa do Flamengo. Porque foi muita chance. São Paulo criou muita chance, concluiu muita bola perigosa. Não achei que a defesa foi tão bem. Eu vi algumas atuações individuais muito boas, mas taticamente a defesa hoje, o São Paulo conseguiu dar um sufoco na defesa do Flamengo.
Coletivamente não foi bem, não. E a gente tem que ser coerente, né? A gente falou que o Atlético Paranaense se defendeu mal contra o Flamengo no Maracanã, mesmo sem sofrer nenhum gol, porque cedeu várias finalizações ao Flamengo. Ainda que o Flamengo tenha tido até, acho que mais chances claras do que o São Paulo naquele jogo contra o Atlético Paranaense, mas não existe defender bem cedendo 26 finalizações. Não dá. E eu ainda vou ver aqui quantas... eu vou levantar aqui no SofaScore quantas foram de dentro da área. Para a gente ver o tamanho do problema.
Foi muito sufoco. Olha aqui o nosso canal do Jorge. Salve, meus queridos, Tom e Jerry. A minha paciência com a postura do Gabriel está zero. O 4-3-3 está dando muito problema na recomposição. O que vocês acham? A gente sabe que jogando com o Gabriel aberto, o Pedro e o Arrascaeta, a recomposição é mais fraca. Claro que é. Mas, em compensação, você ganha um poderio de ataque muito grande. Só que eu concordo com você, o Gabigol tá devendo, né? O Gabigol tá devendo. E aí, em determinados jogos, talvez até seja o caso de se pensar numa solução diferente, porque, de fato, a recomposição fica mais fraca. A Arrascaeta, acho até que recompôs muito hoje, brigou muito. Mas os dois da frente, principalmente o Gabigol, tá devendo. Eu acho que tá devendo. André... O que mais aqui que a gente pode falar desse jogo? Antes
foram 16 finalizações, segundo o SofaScore, 16 finalizações do São Paulo de dentro da área.
É muita coisa.
O Flamengo não se defendeu bem, não.
Não se defendeu. Também não, eu concordo com você. Acho que o Felipe Luiz foi muito bem. Aliás, o que eu ia falar, que eu já estava esquecendo, é o seguinte. O Davi Luiz sentiu alguma coisa que ele já vinha sentindo, se a gente lembrar, há dois jogos, que ele, em determinado momento, ele faz um sinal para o banco. E depois ele continua. Nos dois últimos jogos, sem ser este hoje, os dois anteriores, aconteceu isso. O repórter de campo avisado, Davi Luiz está sinalizando, blá, blá, blá. Mas aí continuou. E ele hoje deu uma entrevista para o pessoal do Sport TV. Logo que saiu, tá, foram perguntar, ele disse, olha, não quero falar o que é. Eu tenho que fazer uns exames, mas pode ser uma coisa séria. Eu desconfio que ele esteja com problema de ligamento. Infelizmente, a sensação que eu tenho é que ele deve estar com um problema de ligamento, ainda não estourou, não é o caso de rompimento, mas ele deve estar com um ligamento meio frouxo, porque três jogos seguidos e hoje ele pediu para sair, né? Então, é uma péssima notícia, né? Ainda que...
Três, né? Porque ele não jogou lá no Paraná, mas...
Nos três últimos dele. Nas duas últimas vezes que ele esteve em campo, sim, entendeu? Não são as duas últimas jogos do Flamengo. Nas duas últimas vezes que ele jogou de titular, ele sinalizou para o banco em determinado momento e depois acabou continuando. E aí hoje ele disse isso, que ele não quer falar ainda porque ele quer fazer os exames, mas ele teme que seja algo muito sério. Eu temo que seja, porque se fosse muscular, por mais que tirasse, não era sério. Muscular demora 15, 20 dias, sei lá, mas... Eu temo que seja um problema de joelho ligamentar. Tomara que a minha previsão esteja errada. Olha aqui o Davi Abreu. Flamengo.
Isso aí, ó, pode botar na conta do senhor Paulo Souza, viu? Porque quando o Paulo Souza passou a jogar pelo emprego no Flamengo, que ele jogou para o alto aquele controle de minutos, aquela coisa toda, e que só queria ganhar jogo a jogo para se manter no emprego, Davi Luiz jogou direto, jogou final de Carioca, um jogo emendado no outro, com Libertadores, com início de Brasileiro. A gente falava, olha, esse pessoal que é mais antigo, já mais com o corpo mais cansado, isso aí vai estourar na frente aí. E pelo jeito
estourou. É possível sim. Vamos esperar, vamos ver qual vai ser o exame e principalmente qual vai ser a decisão do departamento médico. Porque o Rodrigo Caio, por exemplo, que está com problema de menisco, que é menos grave do que ligamento, óbvio, eles resolveram recuperar pelo método tradicional, muita fisioterapia, tudo, ele já está fazendo a transição. Vamos ver se vai voltar e se vai conseguir ter sequência, né? Mas se o Davi Luiz tiver que dar uma parada, e tudo indica que vai dar, o Flamengo fica sem as duas duplas de zaga, né? Porque o Fabrício Bruno e o Léo Pereira passam a ser os titulares, você tem o Pablo, mas fica faltando um. Até que o Rodrigo Caio volte, o Flamengo no time B, no Menguinho, ele vai ter que puxar um zagueiro da base, fazer alguma coisa assim, porque o Davi Luiz vai fazer muita falta.
Ou alternar, né? São jogadores mais jovens, pode alternar. Joga Pablo e Léo Pereira, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Fabrício Bruno e Pablo, vai alternando.
É,
ou puxa o Cleiton, né?
É, pode ser. Tem o Cleiton. O Cleiton tem ficado até no banco, inclusive. Eu acho que o Dorival vai preferir uma coisa dessa, de puxar o Cleiton, e porque ele não gosta de fazer ninguém jogar dois jogos seguidos. E tá dando certo, né? Não dá para dizer que não tá dando certo. Olha aqui o Davi Abreu. O Flamengo tem que ter cuidado lá na Argentina. Uma coisa é jogar de contra-ataque, outra é ficar só se defendendo. Concordo. Mas eu acho que na Argentina o Flamengo não tem que ficar todo retrancado, não. Com todo respeito ao Vélez, eu acho que o Flamengo tem que chegar lá e jogar o jogo dele, Flamengo. E se impor. Claro, vai ser pressionado, vai ter torcedor, aquela coisa toda. Mas o Flamengo tem time, na minha cabeça, contra o Vélez, gente. O Vélez está a baba do boi cansado, cara. Eu acho que o Flamengo tem todas as condições de chegar lá na Argentina e jogar o jogo dele e ganhar o jogo lá. É o Zé Malfitani ou outro nome? Agora não me lembro qual é o nome do estádio do Vélez. Eu acho que é o Zé Malfitani. Enfim, eu acho que o Flamengo tem condição de chegar lá e jogar o jogo dele. Não acha não, André? André caiu?
O campeonato argentino o campeonato argentino é um pouco ilusório, né? Porque você tem lá o rebaixamento é por aquela média dos últimos três campeonatos, né? Então, quem está jogando Libertadores, quem está jogando Sul-Americana, dá a mínima. Quem avança consegue não dar a mínima para o campeonato argentino, porque não vai ser rebaixado mesmo. Então, o Vélez escala reservas lá a maior parte das vezes. Então, não dá para ter muita referência, não. A referência são os dois jogos com o Talheres. O Flamengo é melhor. Mas o Vélez é chato, o Vélez bate, o Vélez tem um cara, o Jansson, que é chato, que finaliza muito bem, gosta de aparecer nas costas do lateral direito adversário para receber cruzamento do Orellano e finalizar. O Orellano que o Flamengo queria, que é um canhoto que joga pela direita, cruza bem na área. Então, assim, vai ser um jogo duro. O Flamengo mesmo.
O André está picotando um pouco. Está picotando a tua internet, André. Você está travando. Bom, de qualquer maneira, eu acho que vai ser um jogo duro, mas eu acho que o Flamengo tem condições de chegar lá e ganhar. O Flamengo é muito mais time do que o Vélez. Apesar do Vélez ser um time catimbeiro, ser time argentino, tá? Inclusive, o André deve saber o nome melhor do que eu. Mas eu li hoje que o principal jogador do Vélez sofreu uma contusão e está fora do jogo, além de tudo. Não me lembro exatamente qual é o nome dele, mas li essa notícia hoje. Bom, deixa o André voltar para a gente poder dar as notas aqui. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria dizer é o seguinte, reforçar. Hoje me cheirou a coisa de time campeão. Quando o time não joga bem, mas mesmo assim vai lá e consegue um resultado extremamente expressivo. Foi isso que o Flamengo conseguiu hoje, né? 3-1 dentro do Morumbi, olha, não tem como não reconhecer que foi um grande resultado, ainda que não tenha sido fruto de uma grande atuação. Eu acho que o São Paulo surpreendeu, mas o Flamengo acabou conseguindo encontrar a solução e ganhou 3-1, né? Olha o Rogério Carvalho, a melhor live pós-jogo do Flamengo. Obrigado, Rogério. Fã de ambos, o Flamengo não pode ficar na retranca e contar com a sorte e o talento dos jogadores. Eu não acho que o Flamengo tenha ficado na retranca hoje, não, Rogério. Eu acho que o São Paulo empurrou o Flamengo.
Marcação do São Paulo. Era isso que eu estava falando.
Não foi o Flamengo que resolveu, eu vou ficar aqui atrás. Não. Hoje há que se reconhecer que o São Paulo conseguiu empurrar o Flamengo para trás. Mas, de qualquer maneira, o Flamengo acabou conseguindo encontrar a solução. Vamos para as notas, André?
Vamos.
Então vamos lá, Santos, começa logo você.
Ao Santos, 9,5, não vai ganhar 10 porque tomou gol, né? Mas rapaz, é um goleiraço, né?
Eu vou no teu 9,5. Mas não é porque tomou o gol, não. É porque ele errou uma reposição de bola, cara, pro Felipe Luiz, que foi bizarra, cara. Ele botou a bola a 30 metros da altura do Felipe Luiz. Agora, vá ser bom goleiro debaixo dos paus, assim, que Deus que me perdoe. As duas defesas que ele faz são colossais. São colossais.
Ele vai na bola, que no gol, mas o chute é muito forte, não tinha como pegar.
Não. E desviou no Vidal. Aquela desviadinha sempre complica. Bom, então nós dois demos 9,5 para o Santos. Rodinei, eu achei o Rodinei hoje bem fraco. Bem fraco. Levou um banho ali daquela 2-1, 3-1 que puseram em cima dele. E no ataque não vi fazer praticamente nada de positivo. Eu hoje vou dar uma nota 6 para o Rodinei.
É bom lembrar que, né, o Flamengo ganha do Internacional na penúltima rodada do Brasileiro de 2020, né? E assume a liderança, depois acaba confirmando o título na última rodada, jogando em cima do Rodinei, a ponto do Rodinei ter sido expulso, né?
Exatamente.
Então, quer dizer, o Rogério Ceni já conhece, né, o mapa da mina ali e forçou em cima do Rodinei. É porque hoje era outra situação, outro nível, né? E o Flamengo na frente, ele também não soube o time dele não soube se defender do adversário como o Flamengo soube se defender do Internacional naquele dia. Mas o mapa da mina do Rodinei é sempre esse, né? Defensivamente ele não existe. Nota 4.
Beleza. Davi Luiz, que nota você dá para o Davi Luiz enquanto esteve em campo? 45 minutos.
Fica até agora com uma informação dessa, fica até difícil avaliar qualquer coisa, né? Mas ele foi correto ali, né? Procurou simplificar, não errar e jogou até onde aguentou, né? Vou dar uma nota 7,5 para ele, jogou bem no primeiro tempo.
Eu vou dar 8, porque eu acho que ele fez uma bela partida no primeiro tempo. Ele foi um dos responsáveis por aguentar aquela pressão toda no ataque do São Paulo. Entrou no lugar dele o Fabrício Bruno, que eu acho que manteve o nível. O Fabrício Bruno entrou muito bem também. Eu acho que o Fabrício por mais que o Davi Luiz seja um jogador internacional, isso, mas eu tenho achado as atuações do Fabrício Bruno, no mínimo, no mesmo nível do que o Davi Luiz. O Fabrício Bruno, que começou, teve aquela contusão, ficou tanto tempo no DM, agora acho que ele está realmente justificando a contratação dele. Eu vou dar 8 também para o Fabrício Bruno.
Ele andou se atrapalhando um pouco, até porque o Léo Pereira... hoje estava meio inseguro, né? E aí eu acho que passou um pouco a insegurança para ele ali, aí numa saída de bola ele andou se enrolando, recuando bola para o Santos já com o Calleri em cima do Santos e tal. Então, mas, enfim, fora isso, ele tirou bem as bolas e tem um bom passe, né? Então é um zagueiro que agora vai virar o titular, né? Então dei 7,5 pro Davi Luiz, vou dar 7,5 para ele também.
Beleza. Léo Pereira, você que começa.
Léo Pereira hoje ativou o modo Léo Pereira, né, em alguns momentos.
Sim. Né, andou dando tilt.
Umas pataquadas, um negócio esquisito, mas aí daqui a pouco fazia uma bela cobertura do Felipe Luiz, achava um bom passe, encontrava um companheiro livre. Hoje foi um negócio assim, meio aleatório o Léo Pereira. Então, vou dar 6,5 para ele, tá bom.
Eu vou dar 7, pela raça. Ele jogou com muita raça. Ele meteu cabeça em bola chutada, rasteira. Ele brigou para burro. Mas, de fato, ele hoje andou dando... A carruagem dele, em determinados momentos, deu uma boborizada, assim. Mas depois voltou-se a carruagem. Então, eu vou dar nota 7 para ele. Felipe Luiz... Cara, eu não tenho outra nota para dar para o Felipe Luiz que não seja 10. Que atuação espetacular do Felipe Luiz, na minha maneira de ver. Soberba. Ele simplesmente não errou nada. Ele, sabe? E outra coisa, tranquilidade, cara. A tranquilidade no lance do gol, cara. Não é só a tranquilidade, é a inteligência no lance do gol. 90% dos laterais tinham tocado aquela bola no Gabigol, 2 metros na frente da linha de zagueiros. Ele trava... Aí é que o Gabigol percebe que está impedido e ele espera a chegada do Everton Ribeiro e toca. Nota 10. Felipe Luiz, para mim, hoje foi espetacular.
Eu também, eu vou dar 10 também e destaco principalmente um lance em que era um contra-ataque. Na verdade, o São Paulo estava no ataque, o Flamengo tomou a bola, tentou sair com o Rodinei ali pela direita e tal, perderam a bola. E aí o São Paulo voltou assim, com uns 4 jogadores contra 2 ou 3 do Flamengo. E aí ele estava recuando para fechar a defesa, pensando que a bola ia ser invertida ou cruzada. E aí ele antecipa, ele entende que o cara vai tocar por dentro, e aí ele vem, se adianta, antecipa, toma a bola e sai jogando pelo meio. É muito, muito inteligência de jogo, de antevisão, de perceber o que, que vai acontecer. E ele jogando assim, mais esporádico e tal, com mais descanso, é a situação ideal para essa reta final aí de temporada, que a gente não sabe nem se vai ser a última dele no Flamengo, na carreira, a gente não sabe de nada. Eu só sei que ele está jogando bem, e hoje ele jogou muito bem mesmo. E o lance que ele lança ali do gol, como eu falei, né, inversão de bola, ele não tem como ser 2, né? Ele está acompanhando ali a linha de defesa, não tem como o cara inverter e chegar rapidinho para fechar o ala. Ele, o outro companheiro tem que fechar, então ele não teve responsabilidade no gol. E fora isso, fez uma partida espetacular. Não tem como dar menos que 10 para ele.
Thiago Maia, que nota você dá para o Thiago Maia?
Muito bem também, né? Ele erra uns passes às vezes, ele está com muita vontade, né? Está com muita saúde, né? Está bem fisicamente e tal. Até deu uma entrevista dizendo que o Dorival falou para ele, depois do treinamento faz uma coisa a mais e tal, para você estar bem condicionado, porque eu vou te botar para jogar e tal. E ele está com muita vontade, né? E fez uma boa partida, né, ali na proteção e tal. Teve problema, como todo mundo, porque o São Paulo atacava com muita gente, mas ele se virou bem. Vou dar nota 9 para ele, jogou bem.
Acompanho o teu 9. Achei também uma atuação espetacular dele e com uma vontade impressionante. Depois do Thiago Maia, nós vamos então para o João Gomes. João Gomes, começo eu. João Gomes é aquela coisa impressionante, né? Um pitbull monstruoso. E hoje ainda fez o gol, que no primeiro tempo, no momento de grande pressão do São Paulo, de repente o Flamengo vai lá e pimba, 1-0. Então, não tem outra nota para mim que não seja 9,5 para o João Gomes.
Quase sempre vai bem contra o São Paulo, né? Perdeu aquele gol feito lá no Morumbi, não foi naquele jogo que ele perdeu um gol feito, que ele recebe livre? Gabigol faz uma jogada com o Mateuzinho, rola para trás e ele isola a bola. Eu não lembro qual jogo, mas eu acho que foi esse. Ou foi contra o Atlético Goianiense, agora eu não vou lembrar. Mas ele normalmente vai bem contra o São Paulo, né? Aquele jogo no Maracanã, 3-1, jogou muita bola aquele jogo. E hoje ele fez esse gol que, né? Ele, quando brilha ofensivamente, aí ele bota a cereja no bolo, porque fora isso ele vai bem quase sempre, né? Marcação, tomar a bola, dar volume, dar saúde para o time do Flamengo, né? Então, 9,5 para ele.
Vidal entrou no lugar dele. Vidal, eu achei que hoje foi discreto. Vou dar nota 6 para o Vidal. Eu esperava mais dele, de acalmar aquele meio campo, de conseguir tocar mais a bola. Ele entrou fazendo falta, tá? E no lance do gol ainda deu o azar. Ali é azar, não é? Mas ele deu o azar da bola bater na perna dele e entrar. E como você lembrou, ele estava na posição errada, né? Era ele quem devia estar marcando o jogador que acaba chutando a bola. Então vou dar nota 6 para o Vidal.
Por esse mau posicionamento aí, o cara vem da Europa, experiente, vividão, né? Campeão por seleção, campeão por clube e tal. O mínimo que se espera de um cara desse é que esteja bem posicionado em campo, né? E ele hoje, não só no lance do gol, mas em alguns momentos, meio perdido, ou muito adiantado, deixando espaço nas costas, ou muito lá atrás, deixando espaço para o jogador dominar com liberdade, como aconteceu no lance do gol. Não gostei do Vidal, não. Vou dar 5,5.
Beleza. Everton Ribeiro, é você que começa.
Muito bem, né? Muito bem. enquanto teve em campo, foi na atuação discreta do Arrascaeta, e ele foi um grande organizador, né? Participa dos dois gols, né? Com uma assistência e com um chute que na sobra o Gabigol faz o gol, ajuda na marcação, ajuda na articulação, enquanto espaça as costas dos defensores. Ele achou um passe muito bom para o Arrascaeta no primeiro tempo, eu acho que foi ele, né? Não lembro se foi ele ou se foi o Thiago Maia que enfia aquela bola, que o Arrascaeta chega a driblar o goleiro.
É ele,
cruza.
É ele. Foi ele. Foi ele, né?
Foi ele. Foi ele. Ele jogou muito também. Vou dar 10 para o Everton Ribeiro.
Vou dar 10 para o Everton Ribeiro. Eu também. Jogou um partidaço. Nota 10 para o Everton Ribeiro, sem dúvida. Vitor Hugo entrou no lugar dele. O Vitor Hugo entrou, correu muito, brigou lá. Era o que o Flamengo queria, dar mais pulmão ali no meio-campo. Acho que ele cumpriu o que esperava dele. Vou dar nota 7 para ele.
Eu vou tirar um pouquinho porque eu achei que ele não ajudou tanto assim o Rodinei. Ele entrou para ficar ali, aberto pela direita. O Flamengo, quando entra o Vitor Hugo e o Cebolinha, o esquema muda, aí fica o João Vitor, faz duas linhas de quatro. O Vitor Hugo pela direita, com o Thiago Maia e o Vidal por dentro, Cebolinha pela esquerda, o Arrascaeta e o Pedro na frente, né? E ele demorou a entender que o Rodinei precisava de socorro, que ele precisava voltar lá até a linha de fundo. Ele tinha acabado de entrar, 18 anos, era para fazer igual o Paulo Nunes e o Nery faziam lá em 92, naquele time do Flamengo campeão brasileiro, que eles iam de uma linha de fundo a outra. E eu acho que ele demorou um pouco a entender essa função dele. Na reta final do jogo, ele já estava entendendo a parte defensiva ali. Normal, garoto. Mas por causa disso eu vou tirar alguma coisa dele, porque taticamente ele andou dando uns vacilos. Vou dar 6,5, tá bom.
Beleza. Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta hoje jogou bem abaixo dele. Mas eu vi um Arrascaeta muito preocupado em ajudar na marcação. Recompôs, brigou lá na frente, tá? Não conseguia dar sequência normalmente às jogadas como ele costuma dar. No lance que você se referiu, que o Everton Ribeiro enviou aquela bola para ele, eu acho que ele deveria ter tocado por cima do goleiro, que ali ou a bola entrava direto ou o Gabigol fazia o gol. O Gabigol estava dentro da área. Ele driblou e perdeu o ângulo. Mas não dá para dar menos que 7 para o Arrascaeta, porque ele, inclusive, participa de um dos lances do gol, né? Do segundo. Então, nota 7 para ele. Você.
Ele participa do terceiro também, né? Ele é que dá o passe para o Everton Cebolinha. Ele acha um espaço ali e consegue achar o Cebolinha livre, né? Então, eu acho que 7 tá bom. Acho que tá 7 tá bom, porque também errou muito, né? Mas ele participou, né? Participou dos lances importantes do jogo, né? Ele que recebe a bola, que faz o cruzamento para o Everton Ribeiro chutar e o goleiro defender, o Gabigol fazer o gol. Então ele é um jogador muito diferente, né? E até vivendo de lampejos ele faz diferença.
Isso, beleza. Então vamos para Gabigol. Que nota você dá para o Gabigol?
O Gabigol, né? Ele consegue irritar, né? Com esse jeito dele de participar pouco do jogo. Parece que tá sempre um pouco disperso, meio fora. E aí recua, às vezes, para participar da saída de bola, da articulação. Ali erra o passe, ou dá um passe pior, ruim pro companheiro, e aí a saída de bola ainda fica mais lenta, é difícil, mas aí ele vai lá e compensa com luta, e acaba fazendo um gol num rebote, perde um gol feito, enfim, é o pacote Gabigol, né? Pelo gol, nota 7, tá bom, pronto, tá bom.
Eu vou dar 6,5, e eu confesso, eu ia dar uma nota muito baixa se ele não faz o gol, porque o gol que ele perdeu, e perdeu mesmo, né? Porque ele poderia ter chutado raspando na trave, o goleiro faz uma grande defesa. Não, ele chutou na lua, uma bola na perna esquerda dele, livre, sem marcação, dentro da área. Ele ia tomar uma nota muito baixa, mas ele fez um golzinho, um gol importante, aquele segundo gol, então vai levar 6,5. Everton Cebolinha.
Não foi tão perdido quanto o gol contra o Atlético Paranaense, mas foi uma chance que o cara do status dele não pode perder.
Não pode chutar onde ele chutou, entendeu? Esse é o problema, ele chutou na lua.
Também.
Everton Cebolinha. Everton Cebolinha, eu vou dar uma nota boa para o Everton Cebolinha pelo gol. E pela esperança de que a partir de agora ele volte a ser o Cebolinha do Grêmio. Então vou dar nota 8 para ele. Também pela importância do gol dele. O 3-1 é o placar que praticamente carimba a vaga do Flamengo. E foi ele quem fez o terceiro gol. Então vou dar nota 8 por isso. No resto ele estava perdidinho, concordo com você.
É, eu acho que tá bom, porque ele não perdeu nenhum gol feito como o Gabigol, eu dei 7 pro Gabigol, ele não perdeu nenhum gol feito e fez um gol muito importante, também fica como nessa situação de ver se agora vai, né?
É isso aí.
Nota 8 tá bom.
Pedro, que nota você dá pro Pedro?
O Pedro foi muito marcado e tá muito visado, né? Tanto na bola do Santos, de ligação direta, é aquela coisa, né? Você vai jogando, vai vencendo, os adversários vão te estudando, né? E vão procurando trabalhar formas de te anular. E o São Paulo hoje lutou muito para dificultar a vida do Pedro. Mas ainda assim, tirou lances da cartola. O lance desse gol que o Gabigol perdeu é uma arrancada dele. Coitado do Rafinha. O Rafinha hoje ficou claro que ele está no fiapo do aipim, né? Está na reta final da carreira. Porque tá só o pó da rabiola. Porque o Pedro, grandão daquele jeito e tal, deu uma poeira nele no contra-ataque, ganhou fácil e rolou para o Gabigol. Perdeu o gol, né? Pensando com a cabeça do rubro-negro, né? Felizmente o Rafinha não voltou, né? Porque essa reta final da carreira dele aí tá triste. Vamos ver se ganha uma Sul-Americana aí para terminar bonito aí a carreira, que a carreira dele foi boa e foi importante.
Nota pro Pedro. Né? Nota pro Pedro.
Pior que a live já tá acabando. Eu tô enrolando porque eu não sei que nota dá, porque não foi muito bem nem muito mal. Tá bom, 7,5.
Era a nota que eu ia dar. Tirou daqui, como dizia lá o Chico Anísio. 7,5. Acompanha o teu 7,5. E acompanha a tua análise também. Lázaro entrou no lugar dele. Eu confesso a você que eu nem vi o Lázaro em campo. Você viu?
Não, ele só disputa a bola, aquela bola pelo alto, que depois vai sobrar para o Arrascaeta e o Everton Cebolinha vai fazer o gol. Mas eu acho que ele nem chegou a tocar na bola.
Então Lázaro sem nota. E aí, Dorival, que nota você dá para o Dorival hoje para a gente fechar a live?
Dorival, nota 9, mas pelo que fique o alerta aí que o time tem que se defender melhor. 26 finalizações do adversário, tem que acender uma luz vermelha aí, já pensando em Libertadores e reta final aí de temporada.
Também acho que ele precisa pegar esse jogo e estudar muito o que deu errado para o Flamengo ceder tantas finalizações, ainda que tenha dado certo o resultado do jogo. Mas eu vou dar nota 8 para ele hoje. Minha gente, chegamos ao final da live, eu queria chamar vocês para... É domingo, né? Flamengo e Botafogo, Nilton Santos.
Domingo.
Então, domingo, tá aqui, ó, domingo. 18 horas, Flamengo e Botafogo. Depois que acabar o jogo, eu e André estamos aqui de novo, de volta. Hoje, Flamengo praticamente carimbou a sua vaga na final da Copa do Brasil. Valeu, galera. Tchau, André. Tchau. Boa noite. Tchau.